Hoje connosco temos a Rita, que é mãe de duas meninas, a Leonor, de 3 anos e 9 meses, e a Clara, de 3 meses e meio. A Rita é personal trainer. Podem seguir a sua página de Instagram em pt_ritamanacas. E foi a primeira seguidora que nos mandou mensagem a dizer que tinha duas experiências muito diferentes e desafiantes no momento de nascimento e que gostava de partilhar a sua história connosco no podcast. Eu fiquei muito, muito feliz porque quando pensei em criar este podcast foi mesmo com esse intuito de ser feito com a participação de seguidoras. Por isso, obrigada Rita por nos teres enviado mensagem e bem-vindo ao podcast Pavimento Pélvico.
Obrigada, Marta. Estou muito contente de estar aqui a fazer uma partilha real com outras mulheres.
Sim, exatamente. Obrigada, Rita. Olha, então, a primeira pergunta que eu faço sempre é, sempre quiseste ser mãe? Sempre foi uma coisa que sonhaste ou foi acontecendo ao longo do tempo? Como é que foi?
Eu acho que desde que sou adolescente que quero ser mãe. Sempre tive esse desejo de ser mãe, cresci numa família com muitos primos e muitos irmãos também, tenho 3 irmãos, e portanto sempre foi a parte maternal sempre foi algo que esteve em mim. E depois isso acabou por se refletir um bocadinho no meu trabalho, que o meu trabalho foi maioritariamente com crianças, numa fase inicial, depois mais tarde com adultos, mas sempre adorei muito crianças. É uma coisa que me apaixona muito.
Eu sei, sempre foi uma coisa que, ok, se tudo se alinhasse, querias muito ser mãe.
Exatamente.
E como é que foi as gravidezes, vá, neste caso?
Então, as gravidezes, eu fiquei grávida uma primeira vez. E acabei por, pronto, perder esse bebê às 9 semanas. Depois tive a Leonor e depois tive a Clara. Relativamente aqui à primeira gravidez.
Como é que foi lidar com essa situação?
Lidar com a perda não é fácil, acho que não é fácil para ninguém, mas perder um bebê não é mesmo nada fácil. E o que eu senti na altura foi que, mesmo antes de chegar aos 3 meses, que é aquele tempo crucial que até os médicos às vezes nos dizem, olha, atenção, vamos esperar até aos 3 meses, muito cuidado, para ver se corre tudo bem na gravidez, se ela avança de forma tranquila. E eu estava tão feliz, eu e o meu marido estávamos tão felizes com aquela bênção que Deus nos tinha dado, que acabámos por contar. Foi uma coisa natural, contámos à família, aos irmãos, aos avós, aos tios, e contámos também a alguns casais amigos. E depois houve um dia que eu estava a trabalhar, tive uma perda de sangue, entrei logo em pânico. Claro que todos dizemos procura não se fazer isto, mas acabamos por fazer, todos vamos logo à internet pesquisar. A primeira coisa que aparece na internet é aborto espontâneo, e eu aí depois contactei logo a minha médica disse-me na altura para eu ir logo ter com ela no dia a seguir, e de facto ela depois foi ver e já nem sequer havia um batimento do bebê. Ela própria também ficou assim espantada, mas depois explicou-me, Rita, isto é uma coisa super natural, uma em cada 3 mulheres tem um aborto espontâneo numa primeira gravidez, não penses que foi algum problema teu. Claro que depois uma mulher pensa sempre se o problema era nosso, será que fui eu que fiz esforço a mais, porque eu sempre fui uma pessoa muito ativa, nunca fui muito estar parada, e também dizerem-me para eu parar, aquilo também mexeu um bocadinho comigo, mas na realidade eu ainda hoje penso, será que fui eu ou que, pronto, provavelmente aquele bebê não estava a crescer de forma saudável e o corpo acabou por expulsá-lo e achou que era melhor assim para ele, não é? Mas o que depois acabou por acontecer foi que foi uma fase muito triste, obviamente que o pai obviamente também dá um grande apoio, mas é um bocadinho ingrato para uma mulher, não é? Porque é com o nosso corpo, ou seja, nós quando vamos à casa bem não é uma menstruação, sabemos que é o corpo que está a expelir um bebê, e isso custa-nos um bocadinho. E depois quando uma pessoa tenta uma segunda vez já vai um bocadinho a medo, e depois na segunda gravidez da Leonor o que acaba por acontecer é que quando eu vi que estava grávida, ok, pronto, estou grávida. Não fiz uma festa gigante, como fiz a primeira vez, um dia de cada vez, e cada consulta era, saímos lá, ok, obrigada, que assim continuo. E depois é sempre um receio, a pessoa vai à consulta, fica sempre receosa se está tudo bem, se não está, e acaba por ter muito mais cuidado. E foi um bocadinho assim.
Da Leonor, contaste às pessoas só às 12?
Sim, exatamente. Contei, quer dizer, tirando, ok, obviamente, os pais, não é? Os avós, isso contámos, obviamente, mas depois lá está aos amigos e aos irmãos e tudo, acabámos só por contar aos 3 meses e graças a Deus correu tudo bem. Mas o que eu senti nesta primeira gravidez foi que até um irmão comentou comigo e disse, Rita, olha, não fiques triste por teres contado à família, porque se tu não tivesses contado agora não terias o nosso apoio, E o que eu senti na altura foi que isso era um grande tabu, as mulheres não falavam, e acabámos por comentar com alguns casais amigos que já tinham filhos, e esses casais amigos, curiosamente, um primeiro filho também tinham perdido, tinham tido um aborto espontâneo. Ou seja, as pessoas não falam, ah, mas porquê é que não falaste? Ah, não falei porque tu estavas grávida, é um momento feliz e não queríamos falar sobre essas coisas. E o que eu disse foi, eu percebo, mas se as pessoas não falarem disso, depois também é um choque maior para elas.
Sim, quando portanto... acontece a ti, parece que és a única que aquilo está a acontecer, não é? Sentes-te completamente sozinha e há mais tendência para nos culparmos, género, ok, porque é que toda a gente consegue e a mim acontece-me isto, onde é que eu falhei, o que é que eu fiz? Enquanto depois vais a ver e infelizmente é mais comum do que aquilo que nós pensamos.
Exatamente. Ou seja, no fundo é como se fosse, entre aspas, um corpo estranho, não é? O nosso corpo está ali a gerar uma vida diferente e isso acaba por ser uma reação dele.
O que eu penso em relação a contar às 12 semanas, e é uma opinião muito pessoal, é eu até às 12 vou contar às pessoas que se acontecer alguma coisa até lá, eu também quero o apoio delas, caso precise. Pronto,
exatamente.
É a minha opinião. Também acho que não devemos ser extremistas, pronto, cada um sabe de si, mas a não contar a ninguém, porque depois isolamos e temos que passar por tudo sozinhas.
Sim, sem dúvida, sem dúvida.
Ok, mas pronto, então, tivemos uma perda na primeira gravidez e depois vem a Leonor, que, ok, estamos grávidas, mais receosas, mais cautelosas, não é? Passamos os 3 meses, começas a relaxar ou não? Ou é até ao fim, sempre com aquela sensação
não,
de...
passou os 3 meses, confesso que os 3 meses pareceram quase um ano. E comecei a relaxar, sim, comecei a desfrutar mais e tudo. Aliás, eu trabalhei, não trabalhei até ao final da gravidez, porque entretanto entramos numa pandemia, portanto a Leonor nasce em junho e entramos na pandemia no dia 15 de março, nunca mais me esqueci, fui nesse dia para casa, mas até ao dia 15 de março eu trabalhei no ginásio, dei aulas de grupo, dei treinos individuais e às vezes eram as minhas próprias alunas a dizer-me, oh, Rita, calma, calma, e eu dizia-lhes, não, está tudo bem, se eu for também, se eu fizer exercício, a Leonor também vai ser uma bebê saudável, portanto isto é bom para mim e é bom para a bebê. Quando eu me senti cansada, eu paro e não faço mais. E às vezes acontecia, eu estava a dar um treino e a meio do treino tinha que descansar um bocadinho. Mas foi uma gravidez que a partir dos 3 meses eu consegui relaxar mais. Depois comecei a ficar mais ansiosa, obviamente, quando veio o bichinho da pandemia, não é? E depois entra toda aqui uma nova realidade para todos nós. Lembro perfeitamente, eu em dezembro, já grávida, não é? De 4 meses. Nós a vermos na televisão os chineses a brincar em casa, a distraírem-se em casa e tudo, e nós a quase a gozarmos com aquilo, não é? Passado 4 meses, essa realidade vem para nós. E aí entra uma nova realidade que é, até então o meu marido podia-me acompanhar às consultas e de repente a mulher tem que ir sozinha para as consultas, ou seja, isto mexe um bocadinho também com a mulher, porque o bebê não é só da mulher, é do pai também, não é? E o apoio do pai ali ao pé de nós e aquilo... foi algo que foi gerado pelos dois, portanto era de facto importante esse acompanhamento, mas pronto, foi o que foi decidido, não é, pelo país, e assim foi.
Já lá vamos, mas no parto também não pôde estar presente.
Não, é assim, no parto, depois tínhamos aqui uma questão que era, a minha médica fazia público, fazia privado, eu desejava, eu rezava para que a Luna não quisesse nascer num dia em que a minha médica estivesse no público, porque se estivesse no público, o Jorge também não poderia ficar lá, e isso era alguma coisa que era importante para mim também, portanto acabámos por ter no privado, e ele esteve lá. Mas depois, como acabámos por ir para uma situação de urgência à última da hora, ele acabou por não poder estar na sala de partos. Mas depois esteve lá comigo e dormiu lá e tudo.
Então vá, vamos lá. Gravidez. Comparando a primeira com a segunda, há muitas diferenças ou não?
Ora bem, comparando a primeira com a segunda, a primeira mais cautelosa... ok, nomeadamente por aquilo que eu já tinha passado antes. Segunda, o que eu senti foi que a segunda foi muito mais ativa, eu acabei por me dedicar muito mais a uma segunda gravidez do que, quer dizer, no fundo dediquei-me de forma diferente, ou seja, senti que numa segunda gravidez descansei menos, mas cuidei mais de mim, ou seja, cuidei mais da alimentação, fiz mais exercício, acabei por fazer fisioterapia pélvica, fui a um osteopata, portanto tive aqui outro cuidado, fiz meditação. Na Leonor, se calhar também não tive tantos inputs de outros profissionais, porque estávamos numa pandemia e eu de repente os últimos 3, 4 meses fiquei em casa. Portanto, por um lado descansei mais na primeira gravidez, na segunda gravidez fui uma mãe muito mais ativa, para além de que já tinha
também
uma...
Também já tinhas, exato, já tinhas
já
uma
tinha uma
Leonor,
Leonor de 3 anos, portanto é impossível nem sequer ser ativa com outra criança em casa, não é? Pronto, por outro lado, senti que também, por vezes, pode ser um bocadinho mais estressante. Porquê? Porque é a lida da casa, é a preparação da chegada do bebê, mas que ao mesmo tempo temos que dar atenção à outra filha que já temos cá em casa, temos que envolvê-la em tudo, porque quando vier um novo bebê é importante que o irmão mais velho, neste caso a Leonor, a irmã mais velha, que pronto, que se aperceba do que é que vem aí, não é? Não, não é fazer tudo sem ela, é mesmo envolvê-la para ela se interessar pela irmã, e a verdade é que outra das grandes diferenças que eu senti foi que na primeira gravidez eu falava muito com a bebê, com a minha barriga e o meu marido também, e nesta gravidez a pessoa que falou mais com a Clara foi a Leonor.
Foi a Leonor.
Portanto...
Tinhas preferência por menino ou menina em alguma das gravidezes?
É assim, eu sempre quis ter um casalinho, independentemente de vir primeiro uma rapariga ou um rapaz, porque queria ter as duas experiências, porque também já tenho 4 sobrinhos, tenho 2 rapazes e 2 raparigas, portanto gostava de, como mãe, ter as duas experiências. Mas obviamente vem outra menina, é uma benção enorme, e olha, a verdade é que até facilita, porque já tenho tudo da mãe, não é? Pronto, mas obviamente gostava de ter o rapaz. Começa a perceber um bocadinho que as raparigas obviamente são muito mais mimosas, são mais carinhosas, são mais atenciosas, acabam por ajudar muito mais nas coisas da casa, são meninas, não é? Uhum. Os rapazes são muito mais físicos, apesar de eu não ter nenhum filho rapaz, mas sinto que são muito mais físicos. Gostava de um dia ter um rapaz, mas é o que Deus quiser e o que tiver também no meu caminho, não é?
Olha, e Clara e Leonor, de onde é que vêm estes nomes? Já estavam escolhidos? Foi um debate em casa? Como é que foi?
É assim, eu desde miúda que adorava o nome Madalena, que era um dos meus nomes preferidos. E depois, quando foi a altura de discutir, entre aspas, o nome da nossa primeira filha, estávamos entrecidos entre Madalena, Matilde e Leonor. Mas só que depois começámos a pensar, olha, mas espera lá. Temos que pensar nos diminutivos, porque ela vai chegar à escola e as educadoras ou os colegas vão começar a chamar por diminutivos, certamente. E apesar de eu gostar muito de Madalena, depois começámos a achar que iam chamá-la de Madá e de Lena, e eu não estava, confesso, totalmente confortável com isso. A mim sempre me chamaram Rita na escola, portanto também não havia assim um grande diminutivo. Depois pensámos, ok, Matilde, não sei o que é que será, Leonor, olha, Leonor vai ser Nonô, e Nonô até é um nome querido, então olha, ficou Leonor. E até foi uma vez num jantar do trabalho do meu marido, que estávamos todos à mesa ali entre Leonor e Matilde e tal, e depois naquele dia eu e o meu marido ali com aquele calor da amizade dos amigos e tudo, aquele jantar caloroso que foi, acabámos por, ok, olha, vai ficar a Leonor, depois até fizemos um brinde à Leonor, e assim ficou. Clara, por acaso temos uma grande amiga nossa que se chama Clara, e não sei, acho que começámos ao mesmo tempo a gostar também muito desse nome e achámos que era um nome querido, pequenino, e ficou. E para mim são os 2 nomes mais bonitos do mundo, obviamente.
Claro. Então, olha, ok, vamos lá. Gravidez da Leonor, como é que foi? Começaste a ter contrações? Foi na data prevista? Como é que começámos aí o trabalho de parto?
Então, gravidez da Leonor, caminhadas todos os dias, meu marido estava em teletrabalho e eu já estava.
A partir de quantas semanas?
A partir de quantas semanas é que eu fazia? Eu acho que comecei a fazer caminhadas quando vim para casa, porque começámos a perceber que íamos ficar o dia todo em casa fechados, uhum. E eu tinha que me mexer, não é? Eu não podia ir para o ginásio, não podia ir para a piscina, não podia fazer exercício, quer dizer, podia fazer em casa, obviamente, e fui fazendo algumas coisas. Mas uma forma também de sairmos de casa e apanhar ar, apesar de andarmos sempre com máscara, os passeios aqui na urbanização era, passávamos pelas pessoas e andava tudo máscara na rua, portanto comecei a fazer caminhadas desde que vim para casa. Claro que ali no final da gravidez, se calhar ali a partir das 36 semanas, comecei a insistir um bocadinho mais nas caminhadas, um bocadinho mais longas, mais subidas, mais intensas, mas acho que foi tudo muito leve. Depois ali aquele, e tu já foste mãe, Marta, também sabes que ali aquele último mês parece que demora um ano, nunca mais chega, nunca mais chega. A pessoa, ai, já cheguei aos 36, já cheguei aos 37. Ok, vá, agora já pode nascer, vá, 38, pronto. E depois o que acabou por acontecer foi que, entretanto, tive um grande apoio aqui da minha sogra, que me perguntou se eu queria que ela viesse cá para casa, e eu disse que logo, claro que sim, ia ser tudo novo. Portanto, a minha sogra acabou por fazer um teste de Covid uma semana antes das 40 semanas, Nunca mais me esqueci. Ela veio para cá, para casa, no sábado. E já estávamos aqui há 2-3 dias com a minha sogra aqui em casa. E há um dia que foi assim do nada. Eu tinha estado a dar uma caminhada à hora do almoço. E a seguir ao almoço estive a dormir uma sesta. E quando acordei da sesta, comecei ali com umas pontadas. E de repente era o meu marido a ligar para a nossa médica, a minha sogra a dar-me a mão, e cada vez que vinha uma contração, quase de 5 em 5 minutos, vá, 10 em 10, e depois começou a passar menos, 5 em 5, eu apertava a mão da minha sogra, rangia os dentes e encolhia-me toda em posição fetal em cima da cama, e depois comecei a ficar um bocadinho nervosa, porque eu tinha quase a certeza que a minha... Ah, e o que é que aconteceu antes disto? Nesse dia eu fui fazer um CTG de manhã, às 39 semanas, segunda-feira. Fui fazer um CTG... E aquilo não dava
quase nada. Já estava tudo normal.
Não, estava ali uma contraçãozinha, uma coisa muito leve, pouquinho, mas isto foi de manhã, depois fiz a tal caminhada maior, eu acho que foi, acabou por ser aí também da caminhada, e a minha médica disse, olha Rita, isto para já não está assim com muito avanço, eu diria que ela se calhar lá para quarta-feira, quinta-feira, se calhar vem. E eu fazia as 40 semanas na sexta-feira. Não, sim, na sexta-feira acho que fazia as 40 semanas, exatamente. E ela disse-me, oh Rita, isto mais 2-3 dias, isto ainda está para demorar. E a verdade é que nessa segunda-feira eu comecei com essas contrações. E o que é que acabou por acontecer? Situação de pandemia, vírus, tudo, eu com aquela ansiedade de saber à última hora se o Jorge podia estar ou não estar, toda uma situação de stress, eu acho que o meu corpo acabou por se ressentir um bocadinho. Ou seja, eu não estava relaxada, obviamente as contrações, quando nós estamos nervosas e ansiosas, aquilo também tem tendência a evoluir um bocadinho mais. E eu tinha quase certeza que a minha médica ia estar no público e comecei, entre aspas, a dizer, não, eu estou bem, eu estou bem, eu estou bem, eu aguento, não, isto ainda não é para ir para o hospital. E a minha sogra olhou para mim e disse, Rita, a Leonor vai nascer quando ela quiser, se o Jorge não puder estar presente, eu sei que tu querias, mas o que importa é a Leonor, e a Leonor quer vir, não estejas a esconder as contrações, porque tu na realidade estás a ter contrações de 5 em 5 minutos, isto já é um handicap para tu ires para o hospital. E de repente o meu marido comenta isto com a médica, e a médica diz, não, mas eu hoje eu não estou de banco no público, eu agora estou em casa. E eu, é? Então vá, bora, vamos já. E seguimos imediatamente para o privado, e fomos e chegámos lá, e eu estava com 4 centímetros de dilatação, o que não é na minha... Depois, na Clara, vim a perceber que não é uma indicação para ir imediato para o hospital, não é preciso ir logo. Mas eu estava tão ansiosa e nervosa com aquela situação toda de pandemia e tudo, que acabámos por ir. Cheguei lá, o que é que aconteceu? Eu relaxei, sentei-me na cadeira, fizeram-me um CTG e, quer dizer, o CTG não estava a dar grande coisa, não é? Era como de manhã, não estava... Ah, entretanto, isto foi às 6 da tarde, saímos de casa para ir por volta das 7 e eu só entrei para ser observada quase às 9 da noite, porque era situação de pandemia... Aquilo estava mesmo muito limitado. Eu e o Jorge estávamos fechados numa sala de espera. A enfermeira até disse, olha, sente-se, relaxa um bocadinho, mas eu com medo do bicho nem sequer me sentei, portanto estava a ter as contrações em pé, encostado ao meu marido. Eles disseram, agora tenho que esperar aqui durante algum tempo, e nós já vamos internar. E tive quase ali 2 horas em pé à espera para ser internada. Lá fui internada, mas depois lá está, relaxei um bocadinho e as contrações acabaram por abrandar. Entretanto, ok, Rita, não vale a pena a Rita ir para casa, porque também estamos numa situação de pandemia, vamos aproveitar que a Rita já aqui está e vamos interná-la já. Então, internaram-me logo e eu fui para o quarto. Fui para o quarto, cansadíssima das contrações, perguntaram-me se eu queria epidural, disse logo sim, por favor, aceitei logo epidural. E depois, basicamente, o que aconteceu foi que eu estava tão cansada e com receio daquilo tudo, de ser tudo novo. A realidade é que eu também me tinha informado pouco comparativamente com a gravidez agora da Clara, e era tudo muito novo, e o bichinho, e acho que também as próprias enfermeiras e isso, também não estavam muito confiantes com aquela situação toda, depois era as máscaras, depois era isto, depois era aquilo, depois eu não podia tirar a máscara enquanto estava no meu quarto, aquilo também estava a mexer comigo, então quer dizer, eu estou ali a ter contrações, estou super aflita, com dificuldades em respirar, e tenho que estar com aquilo em cima da minha boca, e acabei por estar a noite toda deitada, toda. Claro que isso não ajudou na evolução do trabalho de parto, obviamente. Sempre que começava a sentir ali uma moinha, pedia um novo reforço. Raramente me levantei, dormi muito. E depois o que aconteceu foi que passou a noite toda, e eu sempre a pedir reforço de epidural, com receio do que é que poderia acontecer, e obviamente que aquilo não evoluiu. Evoluiu muito pouco, depois, entretanto, sempre em contacto com a minha médica pediu para arrebentarem as águas, para ver se aquilo evoluía mais um bocadinho. Saía uma quantidade enorme de água, que eu nem tinha noção da quantidade de água que nós tínhamos cá dentro. E chegou ali uma altura que, o que é que aconteceu? A Leonor, à última da hora, acho que virou a cara, virou a face, ou seja, ela estava encaixadinha, mas virou a cara. Ou seja, não era suposto ela estar com a cara assim virada, a minha médica tentou rodar ali um bocadinho da cabecinha da Leonor, para ver se também aquilo evoluía, se ajudava um bocadinho, mas não ajudou. Depois descansei mais um bocadinho e, para aí, passado cerca de uma hora, o CTG começa a apitar. O CTG começa a apitar, entram vários médicos no nosso quarto. Eu e o meu marido, obviamente, começámos a ficar um bocadinho aflitos. Ninguém me dizia nada. Depois, de repente, trouxeram uma máscara do oxigênio. Puseram uma máscara de oxigênio. E, entretanto, a minha médica põe a mão em cima do meu ombro e diz: olha, Rita, isto, não estamos com um CTG tranquilizador. A Leonor está a entrar em sofrimento, temos que ir para uma cesariana de urgência. Eu sei que tu querias que era o teu desejo, mas isto não está a evoluir, tu não estás a dilatar mais. Ou seja, eu cheguei aos 6 centímetros de dilatação, não dilata mais. Ou seja, passaram quase 12 horas e eu passei, só aumentei 2 dedos de dilatação. Pronto. E lá fomos. E, entretanto, eu percebi que o meu marido não ia, mas fiz-me desentendida. Não é? Fiz-me de parva e disse: doutora, o Jorge vem comigo, não vem? E ela disse: não, Rita, eu prefiro que o Jorge não esteja. Ela não explicou porquê, obviamente, ao Jorge explicou, mas a mim não me explicou, não é? Explicou-me só depois a seguir, para eu também não ficar nervosa. Fomos para a sala, eu sem sentir o meu corpo, obviamente, porque estava completamente anestesiada, e pronto, íamos para a cesariana. Tive assim umas sensações um bocadinho estranhas, comecei a ficar um bocadinho ansiosa do meu marido não estar ali comigo, porque era um desejo também que ele tinha muito, de estar ali, e eu também, mas obviamente que ele não estava em primeiro lugar. E pronto, entretanto, a doutora Ana tira a Leonor dentro de mim e diz: Rita, queres ver a Leonor? E eu: sim. Ela mostrou-me a Leonor, tens aqui uma matelona, é muito grande. E eu estava, naquele momento, estava à espera que colocassem a Leonor sobre mim. Mas levaram a Leonor. E eu, nesse momento, caiu-me tudo, comecei a sentir-me super mal, a sentir com uma falta de ar. E, entretanto, veio a anestesista e deu-me logo medicação para a veia, para eu também me acalmar um bocadinho. E a minha médica disse-me, enquanto me cozia, disse-me: Rita, não te preocupes, porque a Leonor está a ser vista pelos médicos, pelos pediatras, e vai imediatamente ter com o pai ao recolho. E pronto, depois demorou ali não sei quanto tempo a cozer-me e tudo, e fomos para o recolho. E pronto, eu confesso que quando vi a Leonor, a primeira vez quando me puseram a Leonor para ela mamar, ela pegou logo. Eu pensava que ia chorar de felicidade e de alegria, mas não. Eu estava tão anestesiada e com uma adrenalina tão grande daquela situação toda, que eu olhei para ela e pronto, sorri para o meu marido e ele a chorar, muito emocionado, mas eu estava quase que sem emoções, quase sem reação. Dei a maminha e tudo, e depois, só com o passar do tempo, é que eu comecei a... Pronto, ou seja, exato, fui assimilando. Ou seja, no fundo, este amor, às vezes há pessoas que dizem que o bebê nasce e a pessoa sente aquele amor avassalador, mas quer dizer, não é bem assim. É um amor que cresce com o dia a dia, não é?
Sem dúvida.
Convivência, cresce com a experiência. E na altura eu até fiquei, olha, eu pensava que ia chorar imenso, que ia ficar super emocionada, mas na realidade não fiquei. Mas depois isso, obviamente, que vem. É assim. E foi assim. A recuperação não foi fácil, porque foi uma cesariana. Tive 15 dias praticamente sem me conseguir levantar sozinha, e eu confesso que, ok, o exercício é super importante, mas eu acho que acabei por ter uma recuperação lenta, porque eu tive, no fundo, tive ali em trabalho de parto. Aquilo foi das 6 da tarde até às 8 da manhã, portanto eu tive ali, o meu corpo teve ali em trabalho de parto, quase 12 horas, 14 horas, e depois tive que ir para uma cesárea, portanto acabou por ser uma recuperação muito mais difícil. E pronto. E foi isso.
Então, o pós-parto ali, Leonor, foi um bocadinho desafiante para ti?
Desafiante, porque eu não conseguia fazer as coisas sozinha, tinha que pedir ajuda. Às vezes até me lembro a minha sogra e o meu marido a fazerem-me rir, e eu dizia: por favor, não me façam rir, que dói-me a barriga. E cada vez que me ria, doía-me a barriga, não é? Porque, no fundo, uma pessoa foi uma cirurgia, aquilo é uma cirurgia muito profunda. As pessoas às vezes nem têm noção do quão grande é uma cirurgia de cesariana para o nosso corpo. E depois foi o mais desafiante também aqui no pós-parto, foi a gestão das emoções. E foi a parte da amamentação, porque também é tudo novo para a nossa maminha, depois a pessoa acaba por às vezes fazer ali macerar um bocadinho ou tudo, ou isso, eu mastites, graças a Deus, não tive nenhumas, porque também fiz uma preparação antes e fui, informei-me, fiz sempre as massagens e passar o chuveiro no peito e tudo, quente, e essas coisas, tive sempre muito cuidado, mas claro que ali aqueles primeiros 15 dias custaram, mas se eu se calhar não tivesse uma rede de apoio de mulheres amigas, barra essas amigas que são também enfermeiras dedicadas à saúde materna, se elas não tivessem dito, Rita, aguenta, isso ao final de 15 dias isso passa, e depois passa a ser maravilhoso, acredita, não desistas da amamentação, custa um bocadinho o início, é normal, mas depois tudo melhora. E se eu não tivesse falado com essas minhas amigas enfermeiras e mães também, eu provavelmente tinha desistido, porque chegou uma altura que eu estava a dar maminha só de um lado, e era a minha sogra a dizer-me, Rita, tu tens que dar maminha dos dois lados, mesmo que te custe, porque senão podes fazer uma mastite e podes ter complicações mais graves. E então era eu, às vezes era a minha sogra aqui ao meu lado, eu a dar-lhe a mão, a apertá-la, e a Leonor a mamar, e aquilo a doer-me horrores, mas pronto, de facto, ao final de 15 dias tudo melhorou, e a Leonor mamou até aos 18 meses, em exclusivo até aos 6, e depois, desde um ano até aos 18 meses, mamava só uma vez à noite. E pronto, e foi maravilhoso.
Então achas que, no caso da Leonor, o mais desafiante do pós-parto, tirando aqueles 15 dias iniciais em que estavas limitada a nível motor, não é? Foi a amamentação?
Sim, sem dúvida. Foi. Okay. Foi a amamentação e essa questão da cesariana, ou seja, eu que sou uma pessoa super ativa e que gosto de fazer tudo mais alguma coisa mesmo grávida, não conseguia e sentia-me incapacitada, não é? Claro que estávamos na pandemia, mas eu queria fazer coisas simples, não é? Queria tomar banho, queria entrar na banheira sozinha e havia coisas que eu não conseguia, tinha sempre medo de escorregar. E estava sem forças, obviamente, não é? Isso para nós mulheres que somos que temos, naquele momento, temos um turbilhão de emoções, quer dizer, era mais um acréscimo, mais uma emoção, mais uma coisa para eu ficar assim mais triste, não é? Mais em baixo.
E da Clara, como é que foi?
Da Clara, foi completamente diferente. A da Clara fiquei quando... Ah, da Clara, por acaso isto também é uma coisa super importante partilhar aqui com as outras mulheres e mães e futuras mães e já mães, que é, eu a Clara comecei a tentar engravidar em outubro. Atenção, da minha primeira gravidez aquilo foi à primeira. Da Leonor também foi à primeira. Aliás, da primeira gravidez foi, à primeira não foi, mas foi à segunda porque eu depois calculei ali aquela semana e conseguimos acertar nessa semana, portanto foi à segunda. E a Leonor foi mesmo à primeira, foi só esperar aqueles 2 meses que a minha médica sugeriu para eu ter 2 menstruações, por causa do aborto espontâneo, e depois foi logo à primeira. Foi em agosto e eu em setembro soube que estava grávida. Da Clara, eu depois parei na altura, de tomar a pílula, começámos a tentar engravidar, e depois, ao final de outubro, aparecia uma menstruação e eu, pronto, comecei a ficar um bocado nervosa. Porque eu assim, fogo, a primeira foi à primeira, a Luna também foi à primeira, porque é que isto não correu bem, porque é que isto não está a correr bem, novembro, nada, dezembro, nada, janeiro, nada. E eu comecei a ficar assim um bocadinho ansiosa, não é? Na altura estava num trabalho que gostava muito, mas que tinha situações de muito stress e muita ansiedade. E a certa altura percebemos aqui em casa, em família, que isso me estava a causar um stress tão grande que eu não estava a conseguir engravidar, eu tinha quase a certeza que era disso. Acabei por me despedir no final de novembro, dei mais 2 meses à casa. No final de janeiro saí. Na altura, o meu marido quis marcar uma viagem, que eu tinha uma viagem de sonho, ao Brasil, porque ele sabia que eu precisava daquela energia, daquele boost de energia. Tinha acabado de sair daquele trabalho com muito stress e nós estávamos a tentar engravidar. Ele sabia que aquilo ia ajudar para ele. Era quase como colocar uma energia toda outra vez em cima, dar um boost de energia e de motivação. Então lá fomos os três, levámos os meus sogros também para ajudarem com o Leonor. Foi uma viagem espetacular, foi a minha viagem de sonho, eu gostava muito de ir lá, desde pequenina. E fomos. Isto foi em fevereiro, foi logo a seguir eu saí deste meu trabalho, foi em fevereiro e depois eu em março descobri que estava grávida. Portanto, isto foi tal igual, eu despedi, relaxei e engravidei. Portanto, posso dizer, vá que foi à primeira, não é?
Uhum.
Eu relaxei, foi a primeira, portanto, as mães que estão desse lado têm mesmo que tentar relaxar quando tentam engravidar. Eu sei que às vezes é complicado, às vezes há situações de fertilidade, às vezes há situações de stress como esta que eu tinha. E eu acho que nós, mães, acabamos por ter uma pressão muito grande em cima de nós, esta questão da maternidade. E às vezes as pessoas, a pessoa casa-se, então, e o primeiro filho? Então, mas a pessoa acabou de se casar, deixem os casais terem o seu tempo. A pessoa não sabe o que é que está do outro lado, a pessoa não sabe se os casais simplesmente não querem, se o homem não pode, se a mulher não consegue, se não conseguem os dois, ou se não querem ter filhos, ou se não querem para já, ou se querem e não conseguem. Portanto, às vezes temos que ter aqui algum cuidado também da forma como colocamos esta pressão em cima das mulheres. E na altura eu sentia-me também alta, sentia-me pressionada, mas era comigo própria, que era, mas porquê é que eu não estou a conseguir? Mas porquê é que o meu corpo não está a conseguir? E depois lá consegui relaxar e consegui engravidar. E pronto, e desde o momento em que engravidei, fui logo falar com uma rapariga que eu conheço há muitos anos, ela também é da área do exercício e acabou por especializar na parte de doula, portanto ela é doula. Para quem não sabe, a doula acompanha, é uma mulher que acompanha a mulher durante a gravidez e no pós-parto, também no pré-parto. Há doulas e doulas, por exemplo, eu acabei por comentar com depois esta minha amiga, a Sofia, que é a doula, todo o processo e toda a ajuda que a minha sogra me deu, e ela na altura até me disse, oh, Rita, a tua sogra foi uma doula, porque ela teve-te a ajudar antes de teres a Leonor, e enquanto tiveste a Leonor lá em casa, ela deu-vos esse apoio e cuidou de ti também. Eu lembro perfeitamente, eu todos os dias ao pequeno almoço, era a minha sogra que me dava o pequeno almoço à boca enquanto eu dava a maminha à Leonor. Portanto, foi aqui uma grande ajuda na minha vida e estarei-lhe eternamente grata. Portanto, eu na Clara fui logo falar com esta minha amiga, com a Sofia, e comecei logo a ir preparar o meu corpo de outra maneira. Confesso que até aos 3 meses parei o exercício, não fiz, porque já tinha tido um historial, obviamente, de um aborto espontâneo e, independentemente de eu saber os benefícios que o exercício tem, só uma mulher, e eu ser desta área, só, uma mulher sente as coisas. E se eu naquele momento estava a sentir que precisava de parar, até aos 3 meses e parei, só aos 3 meses é que tomei o exercício físico. E acabei por, não treinei todos os dias, mas calhar dia sim, dia não, ou pelo menos mínimo 3 a 4 vezes por semana, tentava sempre fazer caminhadas, tentava sempre fazer coisas que me proporcionavam prazer, estar com os amigos, com as amigas, com a família, com os sobrinhos e tudo, fazer programas em família, com o meu marido e com a Leonor, e acabei por cuidar de mim aqui de outra forma. Com a Sofia fiz aqui um trabalho muito importante também de consciencialização do corpo. A Sofia acabou também por me passar muita informação de quais é que normalmente eram os protocolos dos hospitais, ou seja, uma mulher na realidade, quando chega ao hospital, há muitas coisas que as nossas obstetras não te passam, mas lá está, também não está no for, se calhar, daquilo que elas têm que nos passar, ou seja, elas têm que cuidar de nós e ver se está tudo bem com o bebê. E esses protocolos depois também cabe um bocadinho à mulher também se informar. E se eu não tivesse a Sofia, se calhar não sabia de metade dos protocolos que, pronto, que aconteceriam no hospital, não é? Portanto, cuidei muito mais de mim na gravidez. Quando comecei a ter contrações, não fui logo para o hospital, como aconteceu com a Leonor. Lembro perfeitamente, estávamos a chegar. Depois tínhamos aqui uma questão que me causou no final da gravidez um bocadinho de stress, que foi, a Clara estava super bem, CTG das 37 semanas nada, CTG das 38 semanas nada, e a minha médica na altura tinha-me dito, olha Rita, se a Clara não nascer às 40 semanas, teremos mesmo que fazer uma cesariana, porque eu não faço indução de parto, ou seja, indução com oxitocina, para começar a provocar as contrações, se tu não tiveres nenhuma contração, numa cesariana prévia. Ou seja, porque isso depois pode dar aqui colapso e rompimento e questões mais intrauterinas, e a minha médica não queria, obviamente, correr esse risco. E, obviamente, que apesar de toda a informação de que eu me estava a munir de protocolos que havia nos hospitais e tudo, e que às vezes há mais nos privados, obviamente que eu confio inteiramente na minha médica, portanto, eu aceitei isso que ela partilhou comigo. Mas, ao mesmo tempo, eu desta vez partilhei com ela e disse-lhe, olha, eu tenho estado a fazer um trabalho diferente, tenho uma consciencialização muito maior do meu corpo, fui um osteopata, estou a fazer fisioterapia pélvica, portanto, estou aqui a tentar fazer um trabalho diferente, no fundo, que não fiz na Leonor, porque eu gostava mesmo, e era um desejo muito grande ter um parto normal. Ela disse-me, oh, Rita, não há problema nenhum, se o teu corpo, e se a Clara assim o desejar, assim será. Mas se houver alguma situação de urgência, obviamente que vamos. Eu disse-lhe, claro que sim, nunca colocarei isso em questão. E o que é que aconteceu? Chegou ali às 39 semanas, às 38 semanas, e quer dizer, não havia nada. Não havia uma contraçãozinha, ou se calhar havia uma durante aquela meia hora, 40 minutos que nós estamos ali com o CTG. E eu disse, Ana, para além de tudo o que eu já sei, o que é que eu posso fazer aqui para começar a ver se esta miúda quer começar a sair? Ela disse, oh, Rita, fazer muito amor, muito amor, muito amor, oxitocina, que é a hormona do amor, como diz a enfermeira Carmen, caminhadas, exercício e pronto. Depois, perfeitamente a Sofia, a doula, disse: Rita, tâmaras. As tâmaras são muito boas para também começar aí a evoluir, para ajudar na evolução do trabalho de parte. Eu dizia: oh, Sofia, mas eu não gosto de tâmaras. E ela: então, se não gostas de tâmaras, não vais comer, porque não vais ter prazer a comê-las. Portanto, tens é que ter prazer, tens é que estar satisfeita e fazer coisas que tu gostas. E depois, na altura, a minha médica disse: olha, Rita, eu posso-te fazer um toque leve, para ver como é que está o teu colo, e pronto, e vamos ver como é que isto flui. E ela fez um toque leve e viu que o colo já estava a ficar mais fininho. E pensei: ah, boa, ok. Então vamos lá, caminhadas, muito amor durante a próxima semana e tal, vamos lá. Fiz isso tudo, fiz essas coisinhas todas, andei a passear de um lado para o outro, fiz muitas coisas que gostava, estar com amigos e tudo, brincadeiras com a Leonor no parque, essas coisas todas. Só felicidade, só coisas boas. E depois vamos lá às 39, quer dizer, aquilo continuava quase sem nada. Isto segunda-feira. Segunda-feira não, desculpa, quarta-feira. E eu digo assim: oh, Ana, eu estou a ver que isto, que vamos ter que acabar por ir para a cesariana, mas eu queria tanto, porque eu não sei se depois vou querer ter mais filhos ou não. Não sei. Ela disse-me: Rita, se tu quiseres, mas isto és tu que dizes. Não sei o que tu vou fazer como médica, se tu quiseres eu faço. Eu posso fazer um toque mais profundo para provocar aí alguma coisa. Mas isso é um desejo que tem que ser teu, não sou eu que te vou dizer o que vou fazer, és tu que me tens que dizer que queres. Eu disse, estava ali com um bocadinho de receio, porque na altura a Sofia também me tinha dito da questão do toque mais profundo, que às vezes pode provocar aqui outras coisas e tudo, bebê, infecções, essas questões todas e tudo, mas pronto, eu estava a confiar obviamente inteiramente na minha médica e pensei: bem, vou dar aqui uma ótima oportunidade ao meu corpo para ver se consigo que isto vá para a parte normal. E então a Ana fez um toque mais profundo e a verdade é que, isso foi numa quarta-feira, a verdade é que na quinta-feira eu comecei a ter contrações assim mais fortes. Muitas caminhadas daqui para ali, ok, ia buscar a Leonor, tudo, fazia tudo, arrumava coisas aqui em casa, máquinas de louça, máquinas da roupa, tudo, não parei. Sexta-feira aquilo começou a evoluir um bocadinho mais. E sábado de manhã, entretanto, os meus sogros vieram para cá, ficaram na casa do meu cunhado a dormir, porque depois iam ficar cá com a Leonor. Portanto, aqui nesta segunda gravidez há outra logística, que é quem vai ficar com a filha mais crescida, dar aqui este apoio para ela também não sentir esta diferença. E os pais de repente saem de casa e vão com a mana que está na barriga e eu fico aqui. Portanto, os meus sogros vieram para cá. E no sábado de manhã tínhamos a festa do amiguinho da Leonor. E a mãe desse amiguinho da Lina também tem um filho mais novo e disse-me assim: olha, Rita, se calhar melhor vais cá para casa, eu fico aqui com o bebê e tu ficas aqui, como também estás com um grande barrigão, para descansar. E eu disse: não, mas eu não quero descansar, eu vou para a festa com a Leonor, o meu marido também vai, o meu marido é que andou lá aos pulos com ela, mas eu também andei lá de um lado para o outro. Houve lá umas alturas que tive que me sentar no chão porque não estava a aguentar as contrações. Sempre que a Leonor aparecia, eu quase que engolia aquelas contrações e tentava não mostrar a Leonor que estava ali em sofrimento, porque ela depois também ia ficar triste, porque eu sei que ela às vezes fica um bocado sentida quando os pais estão doentes ou assim. Fomos cantar os parabéns depois, e depois viemos para casa, jantámos aqui. Eu aqui ao jantar já estava com o telemóvel na mão a contar, a pôr na aplicação as contrações que estava a ter, de quanto em quanto tempo e quanto é que duravam. Mas estava aqui a aguentar-me, porque a Leonor estava aqui à mesa comigo. Depois fomos deitar a Leonor e a minha sogra nesse dia disse: olha, Rita, eu hoje vou dormir já cá, porque eu tenho certeza que tu, durante a noite, vais para o hospital. Portanto, eu hoje durmo já cá. E minha sogra, dito e feito, ela sabia o que é que estava a dizer. Deitámos a Leonor e, quando deitámos a Leonor, olhei para o meu marido e disse: não estou a aguentar mais, vamos para o hospital. Cheguei ao hospital, estava com, se não me engano, estava com 4,5, 5. Mas senti que já estava com 4,5 muito diferentes dos 4 da Leonor. Muito diferentes mesmo. Sentia que o meu corpo já estava a evoluir ali de uma forma muito rápida. Foram-me internar, ainda o internamento demorou para aí uma meia hora, e eles só me podiam dar a epidural quando eu tivesse internada mesmo, já registada. Então era eu no quarto, com as pernas em cima da cama, a bola em cima da bola, a aguentar-me. Foi lá uma enfermeira: vá, Rita, aguente-se, você consegue, respire fundo e tal. A fazer as respirações todas, a relaxar, comecei a comer bolachas e chocolates e rupesados, que era para, pronto, para estar relaxada. E entretanto a enfermeira olha para mim e disse assim: você está com muitas contrações, está a aguentar, quer que eu fique aqui consigo? Eu: sim, fique aqui comigo até o meu marido vir. E entretanto eu virei para ela e disse-lhe assim: a enfermeira quer epidural. Ou seja, quando foi da Leonor, foram eles que me perguntaram. E eu aceitei logo. Ali, contrariamente ao que aconteceu, que eles, se calhar, na Leonor, eu senti um bocadinho quase, não era impingir, mas era quase, olha, isto é melhor para si, é melhor levar já a epidural e fica já relaxado. Neste eu tinha tido outro conhecimento, tinha-me informado de outra maneira. E sabia que a epidural também podia ali, de certa forma, atrasar um bocadinho o trabalho de parto. E, mas eu já não estava a aguentar aquelas dores, eu já estava com aquelas dores quase desde as 6 da tarde, já eram 11 da noite, já não estava a aguentar. E aquilo vinha mesmo de 5 em 5 minutos, apesar de não ter muita dilatação. E a enfermeira olha para mim, põe-me a mão no ombro e diz-me: Rita, você tem a certeza que era epidural já? Não quer aguentar mais um bocadinho? Eu fico aqui consigo, fazemos aqui umas básculas na bola, dançamos um bocadinho até o seu marido chegar, tem a certeza? Ou seja, aquela enfermeira sabia o que é que me estava a dizer. E o que eu senti, comparativamente, uma equipa de enfermagem em 2020, numa pandemia e agora, foi que senti um apoio muito diferente e senti que elas próprias estavam muito mais informadas da situação.
Mas foi no mesmo hospital, Rita?
Foi na Cobertas, foi no mesmo hospital. E senti que o corpo de enfermeiros estava mais informado e mais relaxado. Mas, se calhar, a pandemia também não ajudou. Tenho a certeza, Rita, eu disse. Tenho certeza, ok, então vou mostrar, vou chamar o anestesista, vamos começar a prepará-la, mas a anestesia só pode ser mesmo dada quando estiver internada. Entretanto, lá fiquei internada e deram-me a epidural. E disseram-me: Rita, agora tenho que descansar aqui um bocadinho, uma meia hora, deitada, para a epidural fazer efeito, e só depois de meia hora é que se pode levantar. E eu, passada essa meia horinha, lá me levantei eu, comecei a fazer umas básculas, a dançar, entretanto o meu marido cansadíssimo adormeceu, comecei a ler lá os protocolos todos, aquelas coisas que eles entregam sempre para nós assinarmos. Estive ali imenso tempo e a enfermeira tinha dito: Rita, quando começar a sentir dor, chame-me, que eu também não quero que esteja aqui em sofrimento. E, entretanto, ela chega lá, eu nisto, já estava ali há 2 horas nisto e comecei a sentir aquelas moinhas das contrações. Mas a aguentar-me. E ela: Rita, eu não acredito que você já está a sentir dor e já não pediu epidural. E eu: não, mas eu estou bem. Ela: tem a certeza? Eu: sim, eu estou bem, eu aguento mais um bocadinho. Aguentei ali quase 3 horinhas naquilo. Entretanto, a enfermeira... Eu pedi uma epidural e a enfermeira vai-me ver com quantos centímetros é que eu estava. Eu já estava nos 6,5. Ou seja, aquele processo todo, eu estar ali a aguentar aquele tempinho todo, ajudou muito. E eu sempre a falar com a Sofia, com a doula, sempre. E ela: vai, Rita, a Clara vai querer chegar, não sei o quê, muita oxitocina. Depois já me dizia: muitos abraços, muitos beijinhos no Jorge, oxitocina do amor, vamos lá, não sei o quê. Mas é verdade, ou seja, nós às vezes rimos um bocadinho quando nos dizem isto, mas isto é mesmo verdade, a pessoa tem que estar a ter prazer naquilo, nas contrações e tudo, e tem que, era o que ela me dizia: Rita, tu sabes que a contração tem um início e tem um fim. Durante aquele minuto, ou aquele minuto e meio, tu tens que desfrutar, tu tens que pensar em coisas boas, tens que dançar, tens que fazer coisas que gostes. E depois a contração vai, quando ela vier, faz outra vez coisas que gostes, só assim é que a Clara vai conseguir a querer sair e vai-te ajudar também nesse trabalho, ou seja, é um trabalho conjunto. Mas tu também tens que ajudar a Clara, pronto. E, entretanto, eu peço outra epidural, portanto, na realidade, já estava ali, se calhar, quase há 6 ou 7 horas e só tinha pedido 2, a primeira e esta segunda. Lá, meia horinha outra vez, deitei meia horinha, deito-me meia hora e depois estava tão cansada que adormeci. Mas eu sempre ouvi aqueles bipzinhos ali do CTG, sempre ouvi ali no sono. Depois, quando acordo, começo a olhar e percebi pelo gráfico que as contrações estavam mais fortes, apesar de eu não as estar a sentir ainda, porque estive ali quase 2 horas a dormir. Vai ver, entretanto, vem a enfermeira, a minha médica chega, a enfermeira vai ver: Rita, você já está com 8 centímetros de dilatação. E eu pensei: ai, que bom, olha, passei dos 6,5 para os 8, e só a dormir. Pronto. Entretanto, comecei a sentir, chego ali aos 8, começo a sentir assim uma pressão diferente, que na Leonor obviamente que não senti. Começo a sentir uma pressão diferente e a minha médica vem e diz: olha, Rita, eu vou-te dar um bocadinho de oxitocina só para acelerar um bocadinho isto. Estás a acelerar bem, mas vamos ver se conseguimos acelerar isto aqui um bocadinho mais rápido para trazermos a Clara cá para fora. E assim foi, a doutora deu-me ali um bocadinho de oxitocina e num espaço de meia hora eu passei para os 9. Começo a sentir uma pressão enorme. Pronto, e entretanto, o que é que acontece? Eu começo a sentir uma pressão enorme e olho para a minha médica e digo: Ana, eu estou a sentir uma pressão enorme, eu preciso de mais uma epidural. E ela olhou para mim e disse: Rita, nós podemos te dar uma epidural para, num momento de expulsão, tu não sentires as contrações de forma tão forte. Mas, a pressão que tu estás a sentir, não vais deixar de sentir. Isso é a cabeça da Clara a querer sair. Pronto. Portanto, aquilo foi ali um processo todo muito rápido. Eu comecei a dizer que não conseguia, que não conseguia, que não conseguia. Ela, Rita, vai, tu consegues, vem o meu marido, força, força, força. Entretanto, o meu marido pôde vir, graças a Deus. Entramos na sala. Obviamente, uma situação completamente diferente. A Leonora tinha aquele pano, ali eu via tudo, via as minhas pernas, via tudo. O meu marido aqui atrás de mim. E eu começo a fazer, aquilo parecia uma eternidade. Parece que tivemos ali quase 3 horas, mas aquilo foi tipo meia hora, 40 minutos. E, entretanto, só me apetecia dormir. Eu olhava para a minha médica e disse, Ana, só me apetece dormir, só me apetece dormir. E ela, Rita, põe as mãos nos meus joelhos e diz, Rita, tu tens que ajudar. A Clara só vai sair com a tua ajuda. Faz força, inspira e depois relaxa e faz força. Mas eu estava ali um bocado confusa com as respirações todas naquela situação toda, porque estava com medo que ela não saísse, depois ela não estava a sair, pronto. Entrei ali um bocadinho em stress, confesso, mas depois lá ganhei forças e consegui. E de repente a Ana põe-me as mãos aqui no joelho e diz, bora Rita, tu consegues, estamos aqui juntos, bora, vamos a isso. E eu lá fiz mais um bocadinho de força, mas à última hora depois também a Clara entrou ali um bocadinho em sofrimento e a médica teve que ajudar. Acabou por me cortar um bocadinho e ajudou com as ventosas. A Clara sai, a médica põe-me a Clara em cima da barriga, coisa que não aconteceu nada com a Leonor. Portanto, aquilo foi um misto de emoções, mas ao mesmo tempo eu estava anestesiada. Comecei assim meio a chorar, olhei para o Jorge, abri os olhos de felicidade. Ela ficou ali durante algum tempo ainda com o cordão umbilical ligado a mim, como é o protocolo que deve ser. E depois levaram a Clara. E depois quando trouxeram a Clara, perguntaram-se eu queria que pusessem ao meu peito, eu disse que sim, teve ali uns segundinhos, mas eu depois estava assim meio apática com a anestesia, depois disse, pode ir ao colo do pai agora, foi ao colo do pai, e eu até disse à minha médica, Ana, eu queria chorar, mas eu não consigo. Sentir uma adrenalina tão grande, tão grande, tão grande, deste esforço todo que fiz, que eu não estou a conseguir a chorar. E ela disse, Rita, mas não precisas de chorar, eu sei que tu estás feliz, tens tempo. Pronto, depois suturaram-me e tudo, e fui para o recobro. E passado, se calhar, 2 horas, fiz o primeiro levante da cama, e já andava de um lado para o outro. Portanto, foi
espetacular. Ou seja, esta recuperação muito melhor do que a primeira.
Nada a ver. Muito, muito, muito melhor. Foi espetacular. Foi espetacular porque eu já conseguia cuidar da minha bebé sozinha. Foi ótimo.
Então, na Clara, qual é que achas que foi o maior desafio, assim, agora no pós-parto?
Na Clara, o maior desafio? Eu na Clara, o maior desafio até acho que não foi a Clara. Até acho que foi a Leonor.
Lidar, é
Sim,
mais...
É isso.
Tu achas que foi mais difícil passares de... Nenhum filho para um ou de um para dois?
De nenhum filho para um.
Ok. Certo. Sentes que foi mais desafiante?
Sem dúvida. As pessoas diziam, Rita, estão agora com duas, deve ser super difícil. E eu. É assim, eu acho que é mais difícil vir na mais velha e a atenção do que propriamente a bebê. Porque eu já sei tudo o que tenho que fazer com a bebê, já sei. Já sei se ela chorar assim é porque tem que arrotar, se chorar assim é porque tem fome, se chorar assim é porque tem cocó. Se bem que, claro, não se queixa de nada. De nada, de nada, de nada. É uma
Saiu-te
coisa.
uma bebé santa.
É, pronto. Mas eu acho que às vezes as pessoas dizem, ah, mas se calhar ela é mais calminha. Eu não. Eu acho é que sou eu que tenho mais experiência e que estou muito mais relaxada e tranquila. E isto acaba por facilitar muito. Portanto, acho
Ou
que.
seja, achas que neste pós-parto o maior desafio é mesmo gerir ali as emoções da Leonor e a atenção?
É isso mesmo, sim. Porque depois, no fundo, uma pessoa tá a tentar cuidar da mais pequenina e ela está a amamentar, graças a Deus, a amamentação, claro, naquela primeira semana. Por exemplo, a grande diferença da amamentação da Leonor para esta foi que a da Leonor eu senti que aquela parte que me custou mais foram 2 semanas. Eu na Clara senti que ao final do quinto dia, eu pensei, pronto, eu já sei como é que isto vai ser, isto vai me doer um bocadinho, portanto, ah, Rita, aguenta, tu consegues. E sei lá, ao final do quinto dia já relativizava aquela dor, já, pronto, ok. Isto vai passar, já sei que é pôr aqui um bocadinho de leite, um bocadinho de creme, deixar as maminhas ao ar, como se costuma dizer, e isto depois passa, pronto. Isto depois não custa. Por exemplo, na Leonor tive a subida de leite em casa, na Clara não. Na Clara foi tudo tão rápido que eu tive a subida de leite no hospital. Portanto, aquilo foi tudo. E na Clara, na realidade, fiquei lá 2 noites, na Leonor fiquei 3. Portanto, isto com a Clara foi tudo mais rápido. Aqui o processo de privação de sono na Leonor foi brutal. Na Clara já não sinto isso, porque uma pessoa também já sabe o que é que espera, não é? E a verdade é que a Clara, pronto, ok, 3 em 3 horas temos que acordá-la para ela mamar. Desde que ela fez 1 mês que a pediatra disse ela está ótima, já não precisam acordá-la durante a noite. Portanto, ela desde que fez 1 mês, que nós já não acordamos durante a noite. Claro que eu às vezes deito às 8 da noite e vou-me deitar à 1 da manhã e depois penso, bem, agora também não vai estar até às 9 da manhã sem comer. Então, dou-lhe ali uma comidinha, a minha e depois passa. Mas pronto, é tudo mais fácil, eu sinto que é tudo mais fácil. E a gestão mesmo é mais da irmã mais velha, porque é gerir aqui também um bocadinho das emoções todas, porque fala tudo, obviamente, já tem 3 anos e meio, já fala tudo fluentemente, já se emociona de uma forma diferente, frustra-se de uma forma diferente, sente tudo de uma forma diferente, não é? Já é aqui no fundo um mini adulto, e nós também temos que saber gerir essas emoções e explicar-lhe, olha. Eu às vezes digo-lhe, olha, Leonor, tu às vezes quando choravas, a mamãe também tinha que ir lá pegar-te ao colo. Tu às vezes quando tinhas uma fralda, eu também tinha que ir mudar. Às vezes tinha que te dar a maminha. E às vezes as pessoas queriam estar ao pé de ti e conversar contigo, mas eu dizia que a mamãe tinha que estar relaxada para te dar a maminha, para tu também estar relaxada. No fundo, eu explico-lhe tudo. E se me explicar tudo, é mais fácil para ela. Aí ela percebe e envolve-se e gosta de se envolver nas coisas todas e tudo e ajuda imenso a irmã.
Há alguns pais de 2 filhos que dizem que o casal no segundo filho se afasta mais porque fica um responsável pelo mais velho e a mãe normalmente pelo mais novo. Tu sentiste isso ou não?
É assim, eu percebo o que tu estás a dizer, afasta-se mais, mas eu acho que afasta-se mais para, ok, um dá atenção a um e o outro dá ao outro, mas enquanto casal não se afastam. Ou seja, temos que ser ainda mais unidos neste aspecto e neste trabalho de equipa, não é? Porque só eu é que posso dar a minha à Clara, não é? Porque neste momento ainda não estou a tirar o meu leite para dar em biberão nem nada. Só eu é que posso dar a minha à Clara e eu não, nem sempre consigo estar a fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Portanto, sim, afasta-se mais nesse sentido, para quê? Para estar um único exclusivamente a dedicar-se à Leonor. Por exemplo, às vezes quando a Clara está a dormir, eu tento estar um momento só com a Leonor. Por exemplo, hoje de manhã fui eu que fui levar à escola, dei-me a minha à Clara, a Clara ficou a dormir, o pai ficou com ela em casa, e eu fui ter aquele momento só com a Leonor. Às vezes tento também, ok, dou-me a minha à Clara, ela fica em casa com o pai, e eu vou buscar a Leonor à escola e estou um bocadinho no par com ela.
Pois,
Porquê?
tentas fazer esse equilíbrio para ela não sentir tanto
Fica
que.
só com o pai, que só faz coisas com o pai, não é? Obviamente. Tento ter esses momentos sozinha com ela e é importante. Agora, confesso que, por exemplo, a amamentação da Leonor, por um lado, numa fase mais avançada, depois de ter passado aqueles 15 dias, foi mais relaxada, porque era só eu e ela. Neste momento, eu sinto que às vezes a amamentação é um momento de maior stress, porque quando a mais crescida está, eu também tenho que. Às vezes estou, por exemplo, a dar-lhe o almoço ao fim de semana ou assim, porque o pai foi trabalhar ou o que for, ou o pai está a tratar de outras coisas, está a fazer o almoço e eu estou a dar já o almoço, mas ao mesmo tempo a Clara está a pedir atenção e estou a dar a maminha ao mesmo tempo. Portanto, aqueles emojis que fazem de a primeira amamentação e a segunda amamentação, são mesmo reais, são mesmo reais.
Olha, Rita, pronto, já estamos aqui a falar há um tempinho. Adorei conhecer a tua história. Vou-te só aqui fazer a pergunta que eu termino sempre, o podcast, que é: o que é que gostavas que tivessem dito?
O que é que gostava que me tivessem dito? Eu gostava que me tivessem dito que temos que ir buscar forças a todos os lados e mais alguns, que por vezes, por mais redes de apoio que nós tínhamos à volta, torna-se um bocadinho solitário. Especialmente naquele momento da amamentação, não é? Que é de um para um, que obviamente é uma coisa maravilhosa para ambas, mas é muito solitário e, ou seja, a mãe acaba por ter aqui um papel muito diferente do pai, especialmente quando nós desejamos amamentar. E eu adoro amamentar, mas o que eu senti na Leonor a certa altura é que era uma privação muito grande mesmo, especialmente na altura da pandemia. Agora, com a Clara já estou a relativizar muito mais. Portanto, eu acho que é importante nós falarmos com todas as mães que estão à nossa volta, amigas mães, falar, munimos de informação junto de profissionais que nos possam ajudar. E se calhar numa primeira gravidez gostava que me tivessem dito que era importante eu informar mais e estar mais informada das coisas, porque nós mulheres temos o poder de decisão, ninguém pode decidir por nós. Ou seja, eu agora, quando cheguei ao hospital, eu tive muito mais consciência e muito mais tranquilidade em verbalizar tudo aquilo que eu desejava com a minha médica e com a equipa de enfermagem. E se calhar, se eu não tivesse verbalizado tudo, e não tivesse informado tanto, não tinha tido o parto que eu desejaria.
Ok, Rita. Obrigada.
Obrigada, eu gostei muito.